Audiobook Grátis apresenta 24. O processo instaurado contra o Cancela seguiu seus trâmites normais, porém, graças ao empenho do conselheiro, a quem a morgadinha escrevera a favor do preso, e apesar da perseguição que lhe moviam os padres, contava-se que ele fosse solto, e era esperado na aldeia dentro em poucos dias. Magdalena não se descuidara de mandar todos os dias ao pobre homem notícias da filha, a qual, depois de ter por algum tempo inspirado sérios cuidados à medicina da terra, parecia haver entrado num período de convalescença. Magdalena assim o participou ao Cancela para o animar, mas, sem saber por quê, ela própria não sentia as esperanças que dava. Há espíritos tão instintivamente sensíveis e perspicazes, que, à maneira dos médicos experientes, presentem a gravidade ou a aproximação do mal, ainda quando os sintomas tenham perdido toda a feição assustadora. Já os sorrisos fluctuam nos lábios do doente e um desmaiado rubor de sal deprincipia atingir as faces, até então pálidas, e eles sentem-se ainda estremecer de secretas apreensões. Assim acontecia a Magdalena ao contemplar as feições da pequena Ermelinda. A frequência e intensidade dos acessos diminuirá certo colorido de vida principiara já a animar-lhe o rosto infantil. Havia pouco gelado de terror e pela doença às vezes até um sorriso, ainda que melancólico, distendia-lhe os lábios desmaiados, e só de quando em quando raras nuvens de tristeza, evocadas por uma recordação penosa, parecia assombrarem-lhe o olhar límpido e meigo. Os sonos eram tranquilos, as vigílias serenas, e apesar de tudo a morgadinha entristecia ao reparar nela. O facultativo da localidade, apalpando com os dedos robustos o delicado pulso da criança, assegurara que ela estava já livre da febre e, apesar disso, Magdalena quase sentia remorsos, quando escrevia ao Herodes a dar-lhe a boa nova. E é certo que mais do que justificadas tinham de ser estas apreensões da morgadinha. Na tarde daquele mesmo dia, em que Ermelinda acordara mais tranquila e animada, renovaram-se subitamente, e assustadores como nunca, os indícios do mal profundo. Um delírio violento, caracterizado por vagos e mal definidos terrores, gritos angustiosíssimos, contrações espasmódicas, que parecia despedaçarem aquele corpo frágil e delicado, surgiram de novo, e, ao dissiparem-se, deixaram, como rastos, uma prostração extrema, uma quase completa insensibilidade de funesta significação. Magdalena, assustada, tomou nos braços a débil e emagrecida criança, e trouxe-a para junto de uma janela, donde ainda se avistava o sol, já quase a esconder-se por detrás de uma colina distante. Disse-ia querer pedir, aos frouxos raios de um quase crepúsculo de inverno, um pouco de calor para fundir os gelos da morte, que principiavam a invadir os membros delicados daquela formosa criança ao clarão levemente afogueado do horizonte, um pouco das suas tintas para aquelas faces morbidamente pálidas. A amenidade da paisagem, um reflexo de sorriso para aqueles lábios, onde ele se apagara. Os olhos de Ermelinda fitaram-se tristemente no sol já vacilante, com a expressão, cheia de saudade e de poesia, de uma alma robin que se despede da vida, e, quando o sol desapareceu, desviaram-se lentamente para o rosto de Magdalena, que a observava com ansiedade. Ermelinda sorriu um sorriso mais triste do que as mais tristes lágrimas. A morgadinha apertou ao seio, comovida. Que tens tu, minha filha? Disse-lhe com meiguice, afagando-a. Ermelinda não respondeu, mas continuou a fitar Magdalena com a mesma expressão de afeto e de tristeza. A morgadinha aproximou os lábios dos dela para beijá-la. A pequena doente correspondeu-lhe ainda ao beijo e continuou a fitá-la como dantes. E durou este olhar até que pareceu a Magdalena haver nele não sei que estranha fixidez, que a inquietou. Palpou as mãos da criança e estavam frias o coração, parado chamou-a pelo nome. A mesma fixidez no olhar, a mesma imobilidade nas feições. Estava morta. Foi assim que se despediu da vida aquele cândido espírito. Foi como o adormecer de uma alma, que algum anjo invisível, namorado dela, arrebatasse nas asas para o trono de Deus. A morte de uma criança como Ermelinda é um fato de ordinário e indiferente na vida social. Alguns sorrisos de menos no mundo, uma voz que emudece nos festivos coros da infância, algumas sentidas lágrimas de mãe sobre um berço vazio, algumas flores sobre um túmulo e a superfície das ondas sociais, nem sequer a leve vibração que a rosa desfolhada imprime à água tranquila do lago. Eis tudo. A multidão segue no delírio das festas, na alucta das paixões, na febre da ambição e das glorias, e o perfume da flor pendida não lhe afeta os sentidos embriagados. Às vezes, porém, não sucede assim, e assim não devia suceder com Ermelinda. As paixões humanas, que ante o cadáver de uma criança, coroada de flores cândidas e cingida da alva túnica da pureza, deviam abrandar-se, como deante de uma visão do céu, tomam ou às vezes por estímulo para mais furiosa se desencadearem, e proclamarem a lucta, a sedição e a vingança. Desde que fora publicada a portaria, proibindo expressamente os enterramentos na igreja, medida tão adversa ao espírito do povo, não tinha havido na terra uma morte que obrigasse a pôr a medida em execução. A ira popular, exacerbada de contínuo pelas secretas instigações de alguns padres fanáticos ou hipócritas, e dos adversários políticos do conselheiro, rugia, havia muito, surdamente, mas não rompera em explosão por falta de pretexto. Notava-se apenas uma maior afluência de gente na taberna do Canadá, um maior calor nos discursos dos tribunos, e a tendência à formação de magotes nas encruzilhadas e nos largos. Quando, porém, se espalhou a notícia da morte de Ermelinda, aumentou a efervescência dos ânimos. Era chegado o momento. A Morgadinha, que chorou com lágrimas sinceras a filha do Cancela, quis que ela fosse sepultada no mausoléu da casa do mosteiro. Cumprindo assim a lei, prestava-se também culto à afeição que todos sentiam pela criança, companheira de brinquedos de Ângelo, que lhe queria como irmã. Sabendo-se desta resolução, rebentou a indignação popular. No dia seguinte ao da morte de Ermelinda, e naquele, no fim da tarde do qual devia realizar-se o enterro, havia na taberna do Canadá extraordinário ajuntamento. O brasileiro, o senhor Joãozinho das Perdizes, o latinista Pertunhas, alguns padres e lavradores, caseiros e camaradas do senhor Joãozinho, falavam, berravam e gesticulavam a um tempo. O morgado das Perdizes, cujo ânimo fluctuava indeciso entre favorecer e guerrear o conselheiro, mas que, depois do despacho do professor que pedira e conseguira, como que sentia remorsos de o atraiçoar, achava-se agora muito abalado, porque na questão dos cemitérios era intolerante, não podendo levar a paciência que quisessem enterrar um homem, como ele, num lugar onde chovia e fazia sol, como num campo de centeio. O brasileiro, cônscio do valor do voto eleitoral do senhor Joãozinho, não se cansava de o catechizar, usando para isso de todas as armas e atacando-o por todos os pontos vulneráveis que lhe conhecia. Era assim, por exemplo, que sabendo da simpatia e gratidão do morgado para com o herbanário, insistia muito sobre a dureza do coração do conselheiro, que privara cruelmente o pobre velho da sua propriedade, golpe fatal, que dentro em pouco levaria ao túmulo e a propósito contava como o herbanário pedira de joelhos ao conselheiro para lhe poupar a casa, e como este se rira das lágrimas do velho, porque tinha interesse em que não fosse adotado outro plano, que lhe cortava uma grande porção dos próprios bens. Ouvindo estas coisas, o senhor Joãozinho, que tinha mais de grosseiro e bestial do que de perverso, dava punhadas sobre a mesa, despejava copos de quartilho e dizia pragas sacrilegamente eloquentes. Outras vezes era no tópico do cemitério que ardilosamente o espírito tentador do brasileiro insistia. Fazia avivar a ideia ao morgado de que ele próprio tinha de ser ali enterrado, porque na freguesia de Pinchões iam também ser proibidos os enterros na igreja, o que este negava, berrando-o e todos afirmavam o mesmo que o brasileiro dizia, o que dava lugar a novas punhadas, novas irritações e a novas pragas do senhor Joãozinho. No dia que dissemos, multiplicaram morgado, mais que de costume, as suas libações de vinho e com as faces injectadas, os olhos meio fechados, ouvia com irritação os comentários dos circunstantes e distribuía com profusão pragas e murros. Com os diabos, berrava ele, acabando de desperrar um copo de quartilho. Se me chega a mostarda ao nariz. Sou homem para ir à igreja e obrigá-los a enterrar lá a pequena. Isso não se faz assim com essa facilidade e arreganhos, disse velhacamente o brasileiro, de propósito para o irritar ainda mais. Eu lhe diria se se fazia ou não, se se tratasse de coisa que me dissesse respeito. Mas, lá com a filha do Cancela. Não tenho nada. Lá se avenham. A questão não é ser filha do Cancela ou deixar de ser, tornava o brasileiro. A questão é do exemplo enterrado primeiro, enterram-se os outros. Menos eu, exclamou o morgado. Se Deus quiser também VMC. Se há de lá enterrar. Diabos me levem se, pelos modos, disse um padre do lado, eles enterram a rapariga no túmulo da família do conselheiro. Pois vede se lhes são todos da mesma confraria, ponderou Pertunhas. E se não, é ver no outro dia o que o Herodes fez ao missionário. Então julgam que aquilo não foi combinação? Disse o padre. Dizem que o Herodes ganhou 20 soberanos para lhe bater, acrescentou um lavrador. A mim me disseram que 30. Sempre uma pouca vergonha como aquela, e verão que não lhe sucede mal. Pois não, não ele está ali, está na rua. Disse que o soltam a fiança. Não pode ser aquele crime não tem fiança, ponderou um fazendeiro, que se tinha por muito visto em demandas e coisas de justiça. Ora a Deus! Com o que você vem? Querendo eles, aquilo parece uma seita. E ainda aí está. Pois já se sabe que eles são pedreiros livres. E o tal Lisboeta? Esse, então, é que é daqueles. O senhor Joãozinho pestanejou, ouvindo falar de Henrique. Ah! É do tal Petimetre que falam? No tal que foi para a igreja caçoar com o missionário? Sempre vocês são uns homens de lama, também. Ó Cosme, continuou, voltando-se para um alentado camarada que estava ao lado dele, olha aquilo conosco, hein? Onde estaria o amigo? O valentão sorriu modestamente, encolhendo os ombros. Pois, senhores, prosseguiu o brasileiro, que não queria deixar arrefecer o entusiasmo e a irritação do público, hoje decide-se a coisa. Daqui a uma hora está enterrada a pequena e depois. O uso faz lei, isso é que é verdade, secundou Pertunhas. Faz lei enquanto eu me não lembrar de ir desenterrá-la, respondeu, cada vez mais azedado, o senhor Joãozinho. Não isso lá mais devagar, acudiu o brasileiro, você mecê bem sabe que, estando ela no mausoléu do conselheiro, importa-me cá o mausoléu? O senhor está a ler. Eu com um empurrão arrumo aquela plataforma à terra. Ó Cosme, olha nós, hein? O Cosme tornou a fazer o mesmo gesto expressivo. Aí está quando era preciso que houvesse nesta terra um homem de vontade, que não deixasse fazer um enterro, disse o padre. Era bem feito, para eles saberem também que se não brinca assim com o povo. Lá isso era, repetiram algumas vozes. Eu por mim. Se alguém for, aventurou um. E eu, ouviu-se dizer de alguns pontos da sala. Deixem-se de contos, continuou o padre, eles fazem o que querem, porque sabem que não há um homem de coragem, que se põe à frente do povo, lá isso é que é verdade. Já não há homens para as ocasiões. O morgado das perdizes, que tinha presunções de valente, e se gabava de ter varrido feiras a vara pau, espinhou-se com estas palavras, e protestou dizendo, então julgam vocês que eu, se me der para aí, não vou ao cemitério, eu só, e ponho tudo aquilo em cacos. Hein? Isso não se faz com essa facilidade, disse o brasileiro impertinentemente. A quanto aposta você? Bradou, cada vez mais afogueado, o senhor Joãozinho. Ora vamos, continuava o brasileiro com os mesmos modos, não que a autoridade. Para mim é que eles vêm. Olha o regedor. O regedor comigo. E os cabos? Ó Cosme, hein? Que te parece? Os cabos conosco? O Cosme sorriu e resmungou por entre dentes. Se queres tentar, com mil demônios, disse o morgado, exgotando mais um copo, vamos a isto. Anda daí, ó Cosme. O Cosme levantou-se. Nada de imprudências, aconselhou o brasileiro, de um modo que tinha significação contraria ao pensamento que exprimia. Quem tiver medo, que fique em casa. Ora quero mostrar a esta gente se há ou não há um homem para as ocasiões. E estavam no meio da sala o senhor Joãozinho e os seus arrojados camaradas, e o brasileiro já conferenciava com o padre, que lhe respondia com sinais de inteligência, como quem tinha projetos filiados naquele movimento, quando entrou na taberna uma nova personagem que, por não habitual ali, e por outras circunstâncias fáceis de conjecturar, causou geral estranheza. Era Henrique de Souzelas. Tendo sabido da morte de Ermelinda, e encontrando no mosteiro todos ocupados com os aprestes do funeral da pequena, Henrique montou a cavalo e deu um longo passeio pelos arredores. Na volta achou-se defronte da taberna do Canada. Chegou-lhe aos ouvidos o rumor das altercações e das pragas que iam lá dentro, e isto resolveu entrar, cumprindo assim a promessa que fizera a si mesmo de estudar aquele terreno, a ver se encontrava vestígios que o levassem a provar a inocência de Augusto. apeou-se, prendeu o cavalo ao peão da porta e entrou. Ao entrar, percebeu que havia causado sensação à sua presença, e até, pela expressão com que o fitavam, suspeitou que talvez não fosse demasiado prudente o passo que dera. Era tarde, porém, para recuar, e o orgulho impedia-lhe a menor manifestação de receio. Sentou-se tranquilamente numa banca vazia. O Canada, como taberneiro atencioso, veio informar-se pressurosamente do que desejava o recém-chegado. Henrique pediu vinho, para pedir alguma coisa, e não obstante estar firmemente resolvido a não lhe tocar. O Canada trouxe-lhe um copo largo para diante dele, e de motu proprio associou-lhe algumas azeitonas, que recomendou como excitadoras da sede. Henrique pediu lume para acender um charuto, e pondo-se a fumar correu à vista pelos grupos que enchiam a sala. A efervescência dos ânimos havia abatido com o chegar de Henrique, como a da água em que se lançasse uma pedra de gelo. Reinava, porém, um rumor surdo, um cochichar pouco tranquilizador, e que ameaçava degenerar em maior tormenta. O brasileiro escondia-se por detrás de uns homens do povo, para não ser visto. O senhor Joãozinho olhou para Henrique, como se o não conhecesse, e conversava em voz baixa com seu camarada Cosme, o qual fitava no recém-chegado olhares sombrios e ameaçadores. Henrique, ainda que interiormente não tranquilo, sustentava-o sem desviar os seus, e continuava fumando quase provocadoramente. Pouco a pouco subiu de tom a conversa dos dois, assim como a dos outros grupos. É preciso ensinar estes espiões, dizia uma voz audivelmente. Que quererá daqui este figurão? Perguntava outro. Era bem feito que lhe ensinassem a não se meter com a nossa vida. O Morgado, cada vez mais excitado pelo vinho, cruzou os braços sobre a mesa, e com o corpo inclinado para adiante e os olhos abertos para Henrique, principiou a dizer, retardando-se-lhe já algum tanto a voz nas falses, eu se sei que há alguém que me anda a seguir os passos e a espiar, sempre lhe dou uma lição, que lhe há de lembrar toda a vida. Não, que isto aqui não é Lisboa. Eu não admito que se olhe para mim com falta de respeito. Já disse. Eu não gosto de repetir as coisas. Tenho dito. O senhor não ouve? Henrique continuou a fumar, sem desviar os olhos do Morgado. Ó senhor lá! Faz favor de não olhar para mim dessa maneira? Henrique exalou uma baforada de fumo e sorriu. Você ri-se. Ele riu-se, ó Cosme. Pois ele riu-se de mim? Espera. E o senhor Joãozinho executou um movimento para levantar-se. O Cosme imitou-o, e os camaradas puseram-se a postos. Susteve-os o brasileiro e outros igualmente pacíficos. Então. Então. Isso o que é? Quero perguntar àquele senhor de que é que se ri, bradava o Morgado, furioso. Para isso não se incomode, respondeu Henrique, eu mesmo daqui lhe respondo. Rio-me da ridícula figura que está fazendo. Ah! Ouvem-no? Larguem-me, deixem-me, deixem-me. Ó Cosme! E o Morgado barafustava entre os braços debeis que o retinham. No povo principiou a subir a maré das murmurações contra Henrique, o senhor vem para que armar desordens? É para espiar? Depois queixe-se, não se meta com a gente. O Morgado bracejando, espumando, e largando por pouco a jaqueta nas mãos que o retinham, conseguiu, graças aos seus músculos robustos, sacudir de si todos os obstáculos, e correu para Henrique, que por prevenção se colocou a pé. O senhor Joãozinho, cego de embriaguez e de raiva, berrava, voltado para ele, o senhor conhece-me? O senhor sabe com quem fala? Olhe bem para mim. Quero ver agora se ainda se ri. Por que não? Se cada vez está mais ridículo. O Morgado deu um urro selvagem e fez um movimento como para se atirar a Henrique. Este recuou um passo, e pegando no copo que ainda tinha intacto diante de si, despejou-o todo sobre aquela figura já avinhada, dizendo motejadoramente, aí tem é isso provavelmente que vem buscar. O rosto, as mãos e a camisa do senhor Joãozinho ficaram literalmente tingidas. Soltando um rugido de fera, levou a mão à faixa da cinta, como a procurar uma arma. Henrique, percebendo-lhe o movimento, antecipou-se a segurá-o pela garganta, para o reter e afastar de si. O Morgado torcia-se e espumava sob a constricção de Henrique, e já congestionado e rouco bradou, ó Cosme! Ó Cosme! Mata esse maldito! A falange do senhor Joãozinho correu em socorro do chefe. O varapau do Cosme girou no ar, produzindo um zunido como de um enorme zangão. O braço diligente do Canada, movido pelo empenho de salvar o crédito do estabelecimento, afastou a tempo Henrique do terrível embate, que infalivelmente lhe seria fatal. A pancada caiu sobre a mesa, que lascou ao comprido. Henrique estava incólume, e o morgado solto. Mas o perigo não passara para Henrique. O morgado preparava-se com os seus para a nova investida, quando se ouviu a voz do brasileiro e do padre bradarem: já está a tocar o sino. Ao cemitério enquanto é tempo. E no entanto o brasileiro, chamando de lado Cosme, convencia-o, por vários gêneros de argumentos, da conveniência deste partido, e tão convencido deixou, que ele berrou daí a pouco: deixa o homem para outra vez, João, deixa-o e vamos a eles ao cemitério, ao cemitério, ao cemitério. Repetiram algumas vozes. E queime-se a papelada da camará, e mate-se o escrivão de fazenda, e quebrem-se os vidros do mosteiro, e pegue-se fogo à casa. Eram de bastante força estes argumentos para convencer o senhor Joãozinho. Pois vá lá, rapazes. Com este faremos contas depois. Ao cemitério. Atiremos a terra com o tal mausoléu. E prepararam-se para sair tumultuariamente. Henrique, ouvindo isto, percebeu do que se tratava, e prevendo sérios riscos para as senhoras do mosteiro, desembaraçou-se dos braços do Canada, que teimava em segurá-lo e em dar-lhe conselhos de prudência, e correu a montar a cavalo para se antecipar aos desordeiros. Efetivamente assim o fez mais, ao passar por entre o grupo deles, o varapau do Cosme, floreteando outra vez no ar, caiu sobre a cabeça do cavalo. O animal, atordoado por a pancada, partiu em galope desenfreado, e apesar de toda a arte de Henrique, acabou por o arrojar à terra com tal violência, que o deixou como morto. Os desordeiros seguiram, capitaneados pelo morgado, o caminho do cemitério. O brasileiro, o padre e o Pertunhas, acolheram-se pacificamente aos lares. O sino da igreja continuava a repicar.